Dose de Gestão.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dose de Gestão, da Comissão Especial de Administração em Serviços de Saúde, aqui do CRANJ. Eu sou a Gleice Monteiro e no programa de hoje nós iremos falar sobre os desafios e as oportunidades da mulher na gestão em saúde, com uma convidada mais que especial, a administradora Jaqueline Rossi, que é graduada em administração hospitalar, possui MBA em gestão de serviços de saúde, além de uma ampla experiência no relacionamento comercial em empresas do segmento de saúde, com ênfase em hospitais e operadoras de planos de saúde. Seja muito bem-vinda, Jaqueline.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar contar um pouquinho aí da minha experiência e de toda a minha vivência aí enquanto mulher na gestão da saúde.
E a anfitriã desse encontro é a administradora Miriam Campos, que faz parte da CAS. Tudo bem, Miriam? Seja bem-vinda e fala um pouco para a gente do porquê da comissão ter escolhido esse tema tão importante.
Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui novamente no Dose de Gestão e principalmente com essa convidada ilustre que participou ativamente, sem ela saber, mas participou ativamente na conclusão do meu curso de Gestão em Saúde. Focando agora no tema do programa, a gente pensou realmente, foi na questão do mês especial da mulher. E nada como trazer uma mulher batalhadora, guerreira, né, que faz sua presença na gestão da saúde.
Que bom a gente estar falando desse tema aqui hoje, né, justamente no mês da mulher. Né? E, bom, para darmos início ao nosso programa, eu gostaria que a nossa convidada, Jaqueline, contasse um pouquinho, né, da trajetória dela, da trajetória profissional, justamente na área da administração hospitalar.
Bom, vou contar um pouquinho, então, para vocês como foi essa minha trajetória, né? Desde muito cedo, eu tinha um sonho de trabalhar aí na área da saúde, muito pautado em poder servir e ajudar as pessoas. E fui em busca das melhores oportunidades, né? Então, desde o curso de administração hospitalar, que eu busquei junto à Universidade, né, Vale do Rio dos Sinos, como conhecida no Rio Grande do Sul como Unisinos, desde o início da minha carreira, me dediquei a outras atividades extracurriculares, né, cursos que eu fazia dentro da própria universidade, e sempre tive uma dedicação também importante aí com a minha família, que na época eram os meus pais e os meus irmãos, tá? Desde a minha formação, onde eu fiz vários estágios na área da saúde, na sequência de formada, atuei sempre no segmento da saúde em atividades mais voltadas à área comercial, né? Então, trabalhei em grandes empresas, né, em empresas que tem aí um carinho e um cuidado especial com os colaboradores, em especial, destacaria com as mulheres. E hoje, né, eu estou à frente da área de relacionamento médico, né? Então, eu mudei um pouquinho aí a minha rotina diária, né, que anteriormente era mais na área comercial, voltada aí à negociação, e hoje eu faço esta parte de gestão de relacionamento médico nos hospitais Américas. Com o tempo, né, com o passar do tempo, eu casei, mudei de cidade, tive um casal de gêmeos e acho que os meus compromissos profissionais cada vez mais foram crescendo e as oportunidades também aparecendo, né, e eu sempre em busca aí de novos caminhos, de novos modelos, de novas empresas e sem medo de mudar de cidade, de deixar amigos, família para trás, mas sempre muito focada aí nessa parte profissional. Eu nunca tive medo, né, de arriscar. Acho que esse é um ponto importante aí que eu gostaria de destacar, mesmo longe aí das minhas origens, né, dos meus amigos e da minha família, como eu falei. Eu acho que é isso, né, que eu queria começar, assim, nessa parte aí da trajetória, então, para contar um pouquinho para vocês.
Jaqueline, e a gente sabe, todo mundo sabe, né, que um filho, ele já traz muitas mudanças na vida de uma mulher, de uma família, em especial da mulher, né? Você com dois, de uma vez só, gêmeos, como foi? Como você conseguiu conciliar a sua vida familiar com o seu trabalho?
Olha, Miriam, não foi fácil. Eu vou te falar que foram anos muito intensos, foram muitas noites em claro, muitas noites mal dormidas, muitos desafios, né? Neste período todo aí, eles estão hoje com 12 anos e não tem nenhum ano que a gente possa falar que é mais simples ou mais fácil. E sempre morando longe da família, então, na verdade, eu tive pouco apoio ou quase nenhum apoio familiar. Mas, ao mesmo tempo, não deixei os pratos, né, caírem, porque sempre fui muito responsável e muito dedicada pelo meu trabalho. E sempre com o grande objetivo de que o sucesso, né, e dependia mais de mim do que dos outros, né? Então, eu nunca acreditei na sorte, eu acreditei sempre no trabalho e no esforço aí no dia a dia. E assim, eu acho que o equilíbrio é fundamental para a gente ser feliz, né? Então, assim, minha base familiar também, eu acho que é um ponto importante, né? Ao mesmo tempo que sempre me dediquei muito para o trabalho, eu também me dediquei para a família, né? Então, assim, aquela meia hora, né, disponível era a meia hora que eu mais me dedicava, mais importante aí, com filhos, com o marido, com a casa, etc. Vou contar aqui alguns pontos bem rápidos, né? Mas, assim, para vocês terem uma ideia, eu já despachei ao lado de um líder, um grande líder, né? Que estava internado na UTI em tratamento de câncer, né? Então, ele não queria parar e queria continuar aí o dia a dia. E aí eu vivi o lado dele, dessa questão da família, do trabalho, da saúde, né? E meu filho passou por duas internações que eu precisei acompanhá-lo dentro de uma UTI. Nas duas vezes ele ficou em UTI, e eu despachei direto da UTI, fiz as reuniões por telefone. Naquela época a gente não tinha ainda Teams, não tinha Google Meet, não tinha essas tecnologias tão formatadas e tão utilizadas, mas eu tive que fazer todo o meu trabalho e continuar trabalhando dentro de uma UTI. Então, assim, enfim, todas essas situações e outras tantas que eu passei, que muitas vezes foram inusitadas, foram complicadas, né, e que aconteceram aí no meu dia a dia, eu acho que me tornaram ainda mais fortes, né? Por outro lado, destaco situações em que a empresa também me deixou totalmente à vontade e participou das minhas relações familiares, né? Então, eu tenho aí uma experiência grande que aconteceu comigo há 4 anos atrás, onde a minha irmã do meio teve um AVC hemorrágico e, ao mesmo tempo, minha mãe ficou doente. Então, cada uma internada em hospitais diferentes. E eu vou falar para vocês que a minha empresa, que eu estava na época, me apoiou muito em todas essas ações e no dia a dia que eu vivi. Não foi um ano fácil, foram dias bastante difíceis, mas eu acho que com as entregas, o carinho, o conversar, ele foi fundamental para que eu pudesse continuar trabalhando e desenvolvendo as minhas atividades nas empresas, mas ao mesmo tempo também no lar, né, com a minha família. Acho que é isso, Maria.
É quando a empresa apoia, dá o suporte necessário para a gente, é fundamental, né?
Exatamente.
É fato, né, que a mulher, ela é menos remunerada que o homem. E você, na sua trajetória, você encarou isso, você viu isso de frente, você foi liderada por homens, você teve que guerrear, assim, vamos dizer, contra homens?
Olha, Miriam, eu vou te dizer, primeiro, assim, que eu amo trabalhar, acho que já deu para perceber, né? E eu tive a sorte de estar ao lado de líderes, né, que eu convivi nesses muitos anos aí da minha experiência no segmento da saúde. A maioria deles eram homens, tá? Eu vou te destacar, assim, que eu tive, acho que, duas lideranças femininas, mas uma delas muito atuante, tá? Uma segunda nem tanto, mas a maioria dos meus líderes eram homens. E aí eu acho que, na verdade, praticamente com todos, eu me tornei grandes amigos, nós fizemos uma amizade e um laço, né, de relacionamento com respeito, empatia, e bom jogo de cintura, porque às vezes você sabe que é necessário, né, nesta relação entre homens e mulheres no trabalho. Eu fui construindo relações duradouras e muito verdadeiras. Então, assim, até hoje eu tenho contato com a grande maioria deles e eu me sinto, assim, muito feliz pela forma de tratamento que eu tive. É claro que, né, todas essas relações, eu sempre busquei meu espaço enquanto mulher, né? Então, assim, sempre trouxe para o ambiente a questão dos filhos, a questão da família, né? Eu participava do meu trabalho, das minhas atividades, sempre participei, né, do quanto importante a família para mim, dentro deste contexto como um todo. E eu vi desigualdades. Eu não vou falar para você que eu não vi desigualdades, mas assim, não foi algo que me marcou muito. Mas eu vi homens sendo promovidos, né, que no meu entendimento poderia ser algum tipo de discriminação, né, recebendo bonificação ou ajustes salariais maiores que os meus. Então, assim, eu vi essas coisas, e vi não só na minha área, vi em outras áreas também de empresas que eu trabalhei. Mas, de verdade, não era uma coisa que ficava assim tão visível. E não me trouxe problemas, e eu acabei aceitando, né, e seguindo aí, sempre buscando o meu espaço. Então, assim, meu propósito, acho que profissional e de vida, eu preciso mostrar o meu trabalho. Se eu mostrar o meu trabalho, eu vou ser valorizada enquanto profissional. E eu nunca pensava enquanto mulher. Entendeu? Então, eu sempre fui para essa questão, eu preciso ser valorizada, preciso mostrar como eu faço, eu preciso ter boas entregas, eu preciso entregar nos prazos, e acho que esse foi o meu lema, né? E não ficar só focada de que, tenho diferenças porque sou mulher. Eu acho que esse é um ponto que eu queria aí destacar para você.
Para você, quais são as vantagens da administradora em participar, atuar, em especial no mercado da saúde?
Olha, eu acho que hoje, né, se a gente for olhar de um modo geral, antes de falar só focado aí na saúde, as mulheres estão bem presentes em todos os segmentos, né? Então, assim, teve aí uma grande evolução nos últimos anos da mulher no mercado, nos mais variados setores, né? Onde, inclusive, elas passam a assumir cargos de liderança, que também é outro, vamos dizer assim, outro índice que tem aumentado aí ano a ano. Hoje você vê mulher na política, na engenharia, na ciência, na tecnologia, enfim, né, como juízas, como empreendedoras, né, então, assim, como médicas. Então, assim, você vê que tem aumentado o número de mulheres nessas profissões e nos mais diversos setores aí do mercado, né? E a gente consegue começar a ver, né, o crescimento exponencial do número de mulheres em postos diretivos nas empresas. E quando a gente olha as mulheres aí no segmento de saúde, né, que a gente sabe que, principalmente em hospitais, que mulheres representam, às vezes, 70% ou até um pouco mais, né, do montante total de colaboradores, a gente vê que a principal força de trabalho hoje na saúde são as mulheres, né? Tanto no setor público quanto privado, né? E as mulheres atuando assim, diretamente, seja na assistência, seja em cargos de gestão, na atenção básica de saúde, enfim, a mulher tem ocupado aí um espaço cada vez maior e mais importante na área da saúde, né? Quando a gente olha, né, em termos de Brasil, né, a gente percebe que hoje, em torno, né, pelos dados do IBGE, a gente olha que cerca de mais ou menos 25% apenas da força de trabalho de mulheres ocupa cargos de gerência. Isso já aumentou, né? Então, se a gente fosse olhar aí talvez 10 anos atrás, esse percentual seria muito menor. E quando a gente olha, né, a parcela de mulheres que ocupa cargos executivos das 300, 500 maiores empresas brasileiras, você vê que esse número também tem aumentado bastante. Então, minha conclusão é que, de fato, o mundo está mudando, e a gente não está falando aqui só Brasil. Eu dei alguns números, né, que a gente percebe no Brasil, mas a gente vê que o mundo está mudando. Né? Que a mulher, finalmente, vamos dizer assim, ela está ocupando um espaço maior no mercado. E um ponto até de destaque também, e aí nós estamos olhando muito para a questão mais social, é que as famílias, né, hoje, as mulheres atingem uma faixa superior a 25%, de que elas estão comandando as famílias. Então, veja, tudo está a favor aí da mulher, né? E a gente vê no segmento aí da saúde a evolução importante, né, do aumento do número de mulheres nos principais cargos de liderança. Então, eu vejo, de mais ou menos 5 anos para cá, eu acho que eu diria isso, e a pandemia nos atrapalhou, senão nós estaríamos melhores, tá? Porque muita mulher não conseguiu dar continuidade às suas atividades, até porque foi todo mundo parar em casa, né? Filhos, marido, a mulher. Então, assim, muitas vezes a mulher teve que desistir, teve que abdicar da sua jornada e do seu trabalho para atender a casa, porque não foi fácil, né? Então, entendo que a gente perdeu aí quase 2 anos, né? Por conta da pandemia, mas eu vejo que nesses últimos 5 anos, no segmento da saúde, a gente tem aí uma liderança alavancando esse novo modelo, esse novo momento, que eu diria. Nós vemos várias executivas, e aí assim, nos principais cargos, cargos 1 ou cargo 2, em importantes hospitais do Brasil, em áreas estratégicas de seguradoras de saúde, e de empresas assim, extremamente conceituadas na área de medicina diagnóstica. Se tem só 3 segmentos, hospitais, seguradoras e medicina diagnóstica. Não vou citar o nome, né, das lideranças femininas, para não esquecer ninguém, mas, e nem das empresas, mas veja, a gente está falando aí, quando a gente olha para São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem diversas lideranças femininas aí, que foram, né, que têm ocupado aí grandes posições nessas empresas, né? E hoje, né, como é que eu vejo o hoje, né? Eu acredito de verdade que nós estamos vivenciando e desenvolvendo um mundo melhor, com menos discriminações, com menos diferenças. Eu posso ser extremamente otimista, e acho que eu sou mesmo. Mas, veja, a gente tem vários exemplos positivos, né, no nosso dia a dia. Eu gosto de falar, né, grandes empresas, não no sentido de tamanho, mas no sentido de empresas que valorizam, né, e que investem de fato em saúde, né, que lutam aí pelo crescimento da diversidade e pela diminuição das desigualdades. E aí aqui a gente está falando do investimento das mulheres, né, em diversas posições, sejam elas como especialistas, em cargos de gestão, que eu acho que o importante aqui é não só olharmos para os cargos de gestão, mas sim a importância que a mulher tem sido dado à mulher e aos cargos que ela vem buscando e as posições dentro da empresa, né? E o que eu gosto de destacar também, né, do hoje, né? Que assim, tem diversos programas institucionais nas empresas, nessas grandes empresas, né, que são as empresas que valorizam, que colaboram e ajudam as mulheres, né? Quando meus filhos eram pequenos, por exemplo, eu tinha a opção de colocá-los em creche, né? quer um benefício mais valioso para uma mãe, para uma executiva, deixar seus filhos ao lado do seu trabalho? Não tem, na minha opinião, não tem. Se acontecer qualquer coisa, se eu sentir saudades e puder ir lá na hora do almoço, eu tenho essa opção, né? Mas, assim, esse eu acho que é um dos, né? Hoje a gente tem diversos programas que ajudam as mulheres que optaram ter filhos, com investimento, né? Além disso, com investimento em treinamento e um aperfeiçoamento para as mulheres. Então, assim, as mulheres estão sendo preparadas para cargos de gestão, para cargos de especialistas, através de programas de mentoria, de programas para mulheres, para mulheres com uma faixa etária superior aos 40 anos. Então, assim, eu tenho visto muita coisa boa. Então, de fato, eu preciso ser otimista. E muita coisa que a gente vê também, e aí viu, né, principalmente nesses 2 anos de pandemia, que para mim foi um marco, né, a contratação de gestantes, né, durante, né, a gestação, sendo contratadas por empresas, inclusive para cargos de liderança. Então, assim, para mim é um novo momento. Eu acho que tem muito, mas muito, muito para avançar. A vida da mulher no trabalho é um paraíso? Está longe de ser, claro que não é. Mas eu acho que a gente já consegue, aí com empenho e esforço, que muitas empresas estão investindo em reduzir essas diferenças entre os gêneros. É isso que eu queria falar nesse ponto aí para você, Miriam.
Eu incluí as perguntas, já concluí.
E ela tocou num ponto que me marcou muito, né? Essa mudança no mundo, e que bom que essa mudança está acontecendo, que mais mulheres estão tendo mais oportunidades, né? Justamente questões de treinamento, de capacitação, que bom que está acontecendo essa mudança, né? Finalmente. Para a gente encerrar esse Dose de Gestão com chave de ouro, eu gostaria que vocês dessem uma dica sobre como conciliar todos esses fatores que a gente mencionou hoje, né? Principalmente a questão de trabalho, a rotina do trabalho, família, e também, além, pensando naquelas que ainda estão na faculdade ou no curso técnico, né? Que vocês dessem uma dica para aquelas que sonham em atuar justamente na administração hospitalar.
Eu queria só falar antes, né, falar uma boa notícia, né, que a ONU anunciou que seu tema para o ano de 2022 é igualdade de gênero hoje para um amanhã sustentável. Então, tem tudo a ver aí com a evolução que as empresas estão tendo para valorizar, né, a mulher cada vez mais. E uma reflexão também, que eu peguei uma frase aí para vocês, que mulheres são inspiração, empoderamento, persistência e força. E aí eu respondo a sua pergunta, que eu acho que as mulheres, principalmente aquelas que ainda estão iniciando a sua jornada, né, no mercado, ou vão iniciar, que estão em formação, elas não devem desistir e elas têm que se capacitar. É difícil, a gente dorme pouco mesmo, a gente tem que conciliar casa, marido, atividades domésticas, filhos, atividades escolares das crianças e ainda o nosso trabalho. Mas não dá para desistir. A gente precisa conciliar para colher os frutos depois. E com certeza, né, essa capacidade que a mulher tem de enxergar o diferente, né, atuando de forma colaborativa nas empresas, né, junto com os homens, porque também não podemos ter uma área e uma empresa só de mulheres, a gente precisa ter essa diversidade. Eu acho que toda essa sensibilidade, empatia e flexibilidade vai trazer para as empresas resultados positivos, né? Então, assim, eu acho que neste momento a presença feminina, ela cada vez se enquadra mais ao ambiente de trabalho, né? E essa humanização da gestão e a heterogeneidade de percepções dentro da empresa, elas vão fazer com que cada vez mais as mulheres sejam reconhecidas. Então, a gente precisa, sim, que as mulheres se capacitem, que elas busquem as suas ambições, os seus objetivos, que elas criem os seus objetivos, né? Não é sorte, a gente precisa buscar aí os nossos desafios e os nossos objetivos que nós queremos trabalhar. As empresas, né, elas precisam de times e de lideranças mistas, mas para isso a gente tem que se capacitar, senão as oportunidades poderão não ficar com a gente, né? E aí eu estou falando de mulheres contra mulheres, nem mulheres contra homens, né? A gente está falando aí do mesmo gênero, né? Se eu não me capacitar, se eu não buscar alcançar os meus objetivos, eu também posso não ter oportunidade frente a uma outra mulher. Acho que era isso que eu gostaria de deixar aí para vocês. Fico muito feliz. Agradeço aí a Miriam o convite, a Dose de Gestão, dessa grande oportunidade aí de contar um pouquinho aí da minha experiência e da minha trajetória aí profissional.
Muito obrigada, Jaqueline.
Eu só agradecer mesmo a Jaqueline por aceitar o nosso convite, a toda a equipe do jornalismo do CRRJ, ao próprio CRRJ pelo espaço e por estar sempre apoiando a Comissão de Saúde.
Bom, gente, esse foi o Dose de Gestão de hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela participação da Jaqueline, pela colaboração da Miriam. Foi muito bom bater esse papo aqui com vocês num assunto que é tão importante e de tamanha relevância, né, para a nossa sociedade. Até a próxima. Tchau, tchau.